La siguiente presentación correrá a cargo del profesor Fernando Neto, de la Universidad de Aveiro.
Bom dia a todos. Tal como a minha colega, vou tentar também falar lentamente, tentar evitar recorrer ao portunhol. E esta apresentação basicamente incidirá sobre, efetivamente, as microalgas e a utilização de biodiesel. Eu estava a escutar aqui as apresentações dos meus companheiros de mesa anteriores e, francamente, estava a pensar no paralelismo que existe entre a apresentação que eu tencionava fazer e aquilo que já foi dito por eles. Nomeadamente neste domínio da utilização de microalgas e o biodiesel. O que significa que realmente nem sempre a visão académica e a visão industrial é muito diferenciada. Bom, eu só passaria eventualmente por, enfim, focalizar a questão da utilização de biodiesel face ao panorama energético atual. Estes são os dados relativamente à União Europeia 27, o consumo final de energia no ano de 1998 e 2008. E a observação destes grandes números permite constatar algumas coisas curiosas. Uma delas é a dominância que, em termos de consumo final de energia, o setor transportador tem vindo a adquirir ao longo deste tempo. Estes são grandes números, como digo, portanto, são números genéricos para a União Europeia. E vemos que, efetivamente, o setor que mais cresceu nestes 20 anos, entre 98 e 2008, foi, efetivamente, o setor dos transportes. Portanto, em termos de consumo energético, o setor transportador é, efetivamente, um dos setores que mais responsabilidades tem em termos de consumo de energia. Este aspecto está aliado a outro aspecto, que é o aspecto do ponto de vista da União Europeia, quão dependentes ou não somos da matéria-prima petróleo. Esta evolução, digamos, da percentagem de petróleo importado relativamente ao petróleo consumido na União Europeia, anda à volta dos 80 e tal por cento. Portanto, temos já aqui um fator, um dos setores mais responsáveis pelo consumo energético ao setor transportador. O setor transportador está extremamente dependente de uma única fonte energética, que é o petróleo, e o petróleo, pelo menos na União Europeia, é uma matéria-prima que é essencialmente, tem origem essencialmente externa à própria União Europeia. Ora bem, se nós analisarmos um pouco mais em detalhe o que é que acontece com, qual é a relação entre energia, ambiente e transportes na União Europeia. O setor transportador é responsável pelo consumo de cerca de 50% dos produtos petrolíferos refinados. 96% das necessidades energéticas do setor são asseguradas por derivados de petróleo. E, de acordo com o Eurostat, o setor transportador é responsável pela emissão de 950 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Portanto, quer de uma perspectiva energética, quer de um ponto de vista ambiental, efetivamente, o setor dos transportes é realmente muito importante. E o que se constata é que a União Europeia mantém uma forte dependência energética no que se refere aos produtos petrolíferos. A dependência do setor transportador dos derivados de petróleo é muito grande e existem, naturalmente, condicionalismos ambientais associados à utilização de combustíveis fósseis. Portanto, isto é, grosso modo, sem entrar em grandes detalhes, mas algumas das relações que podem ser estabelecidas entre energia, ambiente e transportes. E nos permite, de alguma forma, enquadrar a questão da utilização de microalgas. Outros problemas adicionais relativamente às matérias-primas energéticas convencionais. Uma delas é a escassez, outro é o aumento de preços. Todos nós sentimos na carteira, em tempos recentes, o que é que significa, efetivamente, o aumento de preços. E, naturalmente, a localização e a concentração geográfica dessas matérias-primas. Se nós olharmos muito rapidamente também para os grandes números que são publicados, neste caso pela BP, pela British Petroleum, faz um levantamento estatístico do mundo energético ao longo destes anos. Eles publicaram, tem aqui uma publicação que eu acho sempre muito interessante, que é o rácio entre as reservas e a produção. E isto é um rácio, portanto, se em reservas nós expressarmos a quantidade de petróleo que se prevê que existe, em termos de produção, a quantidade de petróleo que é produzido, isto dá-nos basicamente por região geográfica, digamos, uma relação entre anos, entre as reservas existentes e a produção. Ou seja, digamos, um horizonte temporal para um determinado recurso. Obviamente, enfim, não é muito útil ver isto de acordo com esta distribuição geográfica, dá-nos uma ideia da localização geográfica do petróleo, mas, enfim, um petróleo, digamos, que é uma commodity, é algo que é comercializado globalmente, e se calhar, em termos mundiais, se calhar é este o número que nos interessa. Podemos dizer, bem, gás natural será também um recurso alternativo à utilização de petróleo. A solução, é, digamos, os números que existem são um bocadinho melhores, mas também não são muito melhores. E se formos para o carvão, que se calhar em termos de utilização no setor transportador tem uma utilidade mais remota, estaríamos eventualmente mais à vontade, mas se calhar tecnologicamente estamos um pouco mais longe. E portanto, em termos das grandes matérias-primas energéticas que poderiam eventualmente ser mobilizadas para o setor transportador, a realidade mostra-nos que efetivamente existe um horizonte temporal associado à sua utilização. Pode ser mais ou menos dilatado, agora não vamos ver se são estes anos, são outros, mas, efetivamente, é uma realidade. Nós temos um horizonte temporal associado à utilização deste tipo de matérias-primas. Bom, outra questão que eu falei há bocadinho, os preços. Estes já não são recentes, portanto, estes números são, enfim, já têm algum tempo, mas, de qualquer maneira, uma coisa curiosa associada à evolução, digamos, do preço internacional, quer do preço internacional, quer do petróleo, quer do gás natural, quer do carvão. E deste estranho fenómeno de indexação, os preços das matérias-primas energéticas umas às outras. Em alguns casos, podem ser também transpostas para óleos, basicamente aqueles óleos que são utilizados também para fins alimentares, mas que são utilizados também na produção de biodiesel. É curioso constatar que em muitas regiões do globo existe, digamos, um mecanismo semelhante entre a evolução do preço das matérias-primas energéticas em tempos recentes e a evolução do preço de mercado desses óleos alimentares. Mas isto é apenas um à parte. Em Portugal, que é um caso que nos interessa a nós portugueses particularmente, e que é uma motivação adicional para estarmos presentes neste projeto, um retrato muito sumário em termos do consumo de energia primária. Reparem, em termos de recursos energéticos, o petróleo, em termos de energia primária, representa 53% do nosso consumo em Portugal. Portanto, sendo os nossos estoques de petróleo zero, tem a ver a importância que este número aqui tem. Em termos de consumo de energia final, é um raciocínio semelhante, portanto 55% do nosso consumo energético em termos de energia final é provém da utilização de derivados de petróleo. E finalmente um último gráfico que nos mostra, em termos de distribuição setorial da energia que consumimos, também que o setor transportador, que é este setor que está aqui com 36%, é um dos principais responsáveis pela nossa dependência em termos de recursos energéticos e também pelo nosso desequilíbrio na balança de pagamentos. Portanto, é três gráficos muito sucintos para dar uma ideia de que, efetivamente, a questão da dependência energética em países como é o caso como é o caso de Portugal é francamente decisiva. Ora bem, os objetivos já foram mencionados pelo orador anterior, nomeadamente alguns dos objetivos associados a, em termos europeus, esta problemática da energia e do ambiente. Uma redução das emissões dos gases de efeito de estufa em 20%, cota de 20% de fontes renováveis no mix energético. Particularmente importante a cota de 10% de biocombustíveis no setor de transporte. Vamos ver se será possível ou não. E uma redução de 20% no consumo energético, comparativamente às projeções iniciais para 2020. Portanto, estes são os grandes objetivos que nós temos, que enquadrarão eventualmente a nossa atividade em termos futuros. Os biocombustíveis são efetivamente parte da solução, não são se calhar a solução da totalidade, se calhar temos que pensar em outras alternativas. Os biocombustíveis, agora estamos a assistir à emergência dos veículos elétricos, eventualmente ainda com um preço bastante elevado, se calhar pouco atraentes para a maior parte dos potenciais compradores. Estamos a falar também de um parque automóvel que existe, também não pode ser substituído instantaneamente, de um método para o outro, portanto é um outro dos problemas também. Se calhar temos que pensar em soluções alternativas, fazer veículos mais eficientes do ponto de vista energético, que utilizem melhor a energia, e eventualmente restringir a mobilidade, embora aumentando a acessibilidade a determinadas localizações, de forma a reduzir, digamos, a dependência energética do setor do transportador, promover transferências modais do transporte individual para o transporte público. Portanto, existe um grande conjunto de estratégias, e fora outras que existem, que eu não vou falar agora, mas existe, efetivamente, um grande conjunto de estratégias. E dessas estratégias, que se calhar os biocombustíveis é apenas uma parte da solução. Não será a solução na sua globalidade, será eventualmente uma parte da solução. Bom, os combustíveis, basicamente, da classificação tradicional, os biocombustíveis de primeira geração, que se caracterizavam eventualmente pela sua competição no mercado também dos produtos alimentares. Segunda geração, que não concorriam com as culturas alimentares, mas, enfim, que também, se calhar, também não asseguram, efetivamente, requerem ocupação de terra e também não asseguram, efetivamente, se calhar, aquilo que se esperaria de uma fonte energética para um setor tão crucial como o setor dos transportes. E, finalmente, a terceira geração, eventualmente, entre as quais se conta as microalgas, com elevadas produtividades, que não fazem uso de terra arável e que contribuem para a eliminação do CO2. Será, eventualmente, parte da solução, não será a solução completa. Relativamente à questão das microalgas e dos combustíveis, há aqui um, portanto, digamos, a produção de microalgas para outro tipo de produtos, estão aqui alguns descritos, que são produtos utilizados na alimentação humana, animal, produtos de beleza, medicamentos, etc. Podem ser, digamos, têm uma característica diferente da produção de microalgas para biocombustíveis. É que, normalmente, o valor de mercado deste tipo de produtos que são produzidos a partir de microalgas é bastante mais elevado do que aquele que é praticado em termos de combustível. O que é que isto significa? Significa que, efetivamente, também como disse o representante da Repsol, que temos que fazer um esforço adicional em termos de redução de preço, porque o biodiesel que emerge do cultivo das microalgas vai competir no mercado com um combustível convencional que já existe. E, portanto, tem um preço definido, e se não conseguimos produzir biodiesel que seja competitivo com esse combustível convencional que existe, efetivamente não podemos augurar grande futuro para o biocombustível. E, portanto, eu não poderia estar mais de acordo nesta questão que já foi referida anteriormente. Este também já falámos, vou passar muito rapidamente sobre esta questão, porque gostava de chegar aqui a uma mensagem mais final. Esta também é pelas produtividades, também já foi mostrado, já vimos algumas questões relacionadas com este aspecto, com a produtividade. Já falaremos delas, talvez, um pouco mais à frente. Mas, realmente, aparentemente, digamos, nós temos aqui, quando olhamos para estes números, dizemos, bem, a produtividade típica das microalgas parece ser realmente muito elevada, mas então porquê é que não há, efetivamente, biodiesel distribuído comercialmente que seja obtido a partir das microalgas? Não é uma questão que nos temos que colocar. Se é tão favorável, porquê é que não temos ainda, digamos, esse recurso disponível aí nas bombas de abastecimento? Basicamente, a cadeia de produção de biocombustível a partir das microalgas, enfim, será algo semelhante a esta, portanto, uma seleção, quer da espécie da cepa, quer da localização das microalgas, a própria produção de microalgas, a colheita, o processamento da biomassa, a extração do óleo e, finalmente, a produção de biodiesel. Portanto, é uma cadeia mais ou menos complexa, que exige, efetivamente, custos de capital, que exige custos de operação, que consome recursos energéticos. E, portanto, se nós queremos, efetivamente, chegar a um tipo de produção de biodiesel que seja competitivo com um produto que já está estabelecido no mercado, que oferece já segurança e confiança aos utilizadores ao longo de muitos anos, nós temos que, efetivamente, que sermos capazes de apresentar um produto que tenha a mesma qualidade do que aquele que está disponível no mercado. E, portanto, ao longo deste percurso tecnológico que está aqui, portanto, passa desde a seleção de espécies até à produção de biodiesel, existem muitas alternativas. Aparentemente, não existe um só caminho para passar de uma fase para outra. Umas são mais favoráveis, outras são menos favoráveis, umas exigem mais energia, outras menos energia, outras mais recursos, outras menos. Mas, realmente, ainda muito há que fazer de forma a explorar todos estes percursos tecnológicos possíveis, de forma a conseguirmos produzir um biocombustível que seja, efetivamente, competitivo com aquilo que temos atualmente. Finalmente, este é o último. Eu não tive nenhuma conversa prévia com o Carlos Dias, não somos pessoas que trabalhamos em países diferentes, em atividades diferentes, mas, de qualquer maneira, não posso deixar de pensar que esta apresentação, que já está construída há alguns dias, sem qualquer contacto prévio, reflete também algumas das preocupações que ele já teve a oportunidade de expressar. Nomeadamente, os desafios que se colocam à obtenção de biodiesel a partir das microalgas. Haverá outros, naturalmente, que eu não, enfim, que ele referiu, nomeadamente a necessidade de que o biodiesel produzido tem que satisfazer determinados requisitos de qualidade. Esses requisitos de qualidade estão definidos por normas que se aplicam ao biodiesel e, portanto, o biodiesel que for produzido tem que satisfazer esses requisitos de qualidade. Senão, nem as entidades que o comercializam, nem os fabricantes de veículos assumem qualquer responsabilidade na utilização desse biodiesel nos veículos. O problema também que foi falado da escalabilidade, ou seja, como é que nós passamos de uma escala laboratorial à medida em que parece que as coisas correm muito bem, para umma escala, um protótipo e depois até para uma escala comercial que possibilite efetivamente a venda a preços competitivos. Como já foi dito, isto é uma questão que coloca efetivamente muitos problemas. Como é que asseguramos a intensificação, ou seja, como é que conseguimos produzir simultaneamente mais biomassa e mais óleo a partir de uma determinada área? Como é que nós aumentamos a relação entre a energia contida no biodiesel e a energia utilizada na sua produção? Para não falar também no análise de ciclo de vida que a minha colega Margarida Coelho referiu na primeira parte destas jornadas, sobre a identificação das emissões dos gases e sobre o processo de quantificar as emissões dos gases de efeitos de estufa e a sua relação na cadeia de produção do biodiesel. Outras estratégias podem ser invocadas, nomeadamente a valorização dos produtos, a recuperação dos nutrientes ou dos solventes utilizados neste processo. Portanto, existe uma miríade de estratégias, mas efetivamente o que nós temos que nos preocupar no final do dia é realmente assegurar a viabilidade económica do biodiesel a partir das microalgas face a um produto que existe no mercado. Como vê, as nossas visões não são assim tão diferentes, são semelhantes, e é expectável que este projeto efetivamente contribua para nos aproximarmos mais desta solução final, que é efetivamente assegurar a viabilidade económica do biodiesel. Muito obrigado a todos.